Fala, meu amigo, minha amiga concurseira. A gente treinou, a gente viu a teoria, agora é a hora de colocar a mão na massa. Vamos treinar, vamos fazer questões aqui acerca dos órgãos públicos. Uma treinadinha, né, filho? Vamos pôr o negócio em prática, porque é o seguinte: de nada, de porra alguma adianta a gente falar, chegou na hora do xizinho, não rolou. Aí não adiantou. Aí eu não funcionei. Aí não resolveu, aí não deu certo. Então aí a gente tem que parar, voltar e aprender de novo. Então, o ponto importante que a gente está fazendo é o quê? Cara, é pôr o X no lugar correto, é aprender a fazer as questões. Por isso que é importante treinar. Claro que você tem que sempre dando direcionamento adequado, tem que saber que às vezes tem questão maluca, mas o treino é fundamental. Porque o nosso objetivo final é esse aqui, é o X no lugar correto. Então bora lá. Vamos continuar. Aqui nas questões e vem para a primeira. Devagarzinho, ó. Embora dotados de personalidade jurídica, os órgãos públicos não possuem capacidade processual para defesa de suas prerrogativas e competências institucionais. Ih, mano, já chegou esbagaçando a parada toda. Como assim órgão público não tem personalidade jurídica? Já no conceito você matou. E outra. Fala que não possuem capacidade processual. Peraí. Eles não possuem capacidade processual? Em regra. Os órgãos independentes e os autônomos, os mais altos da hierarquia, esses podem utilizar o mandado de segurança para a defesa de suas prerrogativas institucionais. Beleza? Beleza. Então, questãozinha número 1. Gabarito errado. 2. O Ministério da Educação é um exemplo de órgão componente da administração pública direta, integrado à estrutura administrativa da União. Vamos lá. A gente tem aqui administração direta, portanto, que é composta pela União, estados, DF e municípios. O que nós já vimos? Que a União tem aqui esse órgão independente, que é a presidência da República, e que é auxiliada por vários ministérios, beleza? Beleza, dentre eles o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, ó, é um órgão? É. Ele faz parte da administração direta porque ele integra a União? Sim, ele integra a União, ele integra a administração direta. Questão correta. Muito bem. Terceira questãozinha. Os órgãos não dotados de personalidade jurídica própria, que exercem funções administrativas e integram a União por desconcentração, componentes de uma hierarquia, fazem parte da administração direta. Vamos lá. Os órgãos, então, está falando que eles não são dotados de personalidade jurídica própria, ok, eles não são dotados mesmo. Falou que eles exercem funções administrativas, sim. Eles fazem isso. Integram, ó, por desconcentração. A desconcentração tem esse ozinho, que é um ozinho de órgão. Agora veja bem, eles são componentes de uma hierarquia? Sim, os órgãos públicos são hierarquizados. E para a gente fechar, se o órgão está dentro da União, ele faz parte da administração direta? Sim, querido professor, ele faz parte da administração direta. Questão correta. Questão fácil, mas tu pegou o bizu? Você reparou quantas informações a banca jogou? Cara, cuidado. Ela pá. Às vezes você vai lendo ali, bem inocente, bem com o coração puro. É ali que a pegadinha vem. Cuidado, analise um pedacinho por vez, igual a gente fez. Um trecho por vez. Quer dizer, sai meio correndão, meio na loucura, igual um cavalo bravo morra abaixo? Aí que vai dar ruim. Então vai devagarzinho, analisa um ponto por vez, vai marcando, porque às vezes a pegadinha está em uma palavra, e aí ela torna a questão toda errada. Nesse caso está correto, beleza? Mas só fica ligado, porque isso aí também tem muito em prova. Questãozinha número 3. Correto. Bora para 4. Órgão público é ente despersonalizado. Razão porque ele é defeso. Em qualquer hipótese, ser pai tem processo judicial. Ainda que sua atuação seja indispensável à defesa de suas prerrogativas institucionais. Tá, vamos lá. O órgão público é um ente despersonalizado? É. Ele é sim, ele não tem personalidade jurídica. Tá. Razão porque ele é defeso. Opa, o que é defeso? Defeso é algo garantido, assegurado? Não, olha aí. Defeso é sinônimo de vedado, é sinônimo de proibido. É algo que não pode. Cuidado, defeso é proibido. Então, é proibido, em qualquer hipótese, ser pai tem processo judicial? Ah não, cara. Aí está errado, porque a gente sabe que órgão independente e órgão autônomo, esses dois aqui podem utilizar o mandado de segurança para defesa de suas prerrogativas institucionais. Então ficou tranquilo, verificarmos que esta está errada. Muito bem, muito bem. Vamos para 5. Órgãos e entidades públicos, tanto da administração direta quanto da indireta, podem aumentar a sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira mediante contratos firmados, conforme previsão legal. Caraca, essa aqui a galera se assusta um pouco, tá? Mas esse aumento da autonomia firmado por meio de contratos é aquilo que o tio falou para tu dar uma lida, que está lá no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal, que são aqueles chamados contratos de gestão. Eles têm essa maior autonomia em troca de alcançarem algumas metas de desempenho. E o X da questão é esse aqui, ó. Podem? Pode. Questão correta, eles podem. Direto tem pergunta, tá? Trabalhando isso. São alguns termos meio chatos, que é para a pessoa olhar, coça ali os piões e fica meio na dúvida. Então, mas geralmente é você saber se pode ou não pode. Leia bem, isso aqui faz sucesso. Por incrível que pareça, essa bobeira é uma das coisas que a gente mais vê em prova acerca de órgãos, porque a galera erra, né? Se erra, funciona, a banca continua repetindo. Número 6. De acordo com a teoria da imputação, atualmente adotada no ordenamento jurídico brasileiro, a manifestação de vontade de pessoa jurídica dá-se por meio dos órgãos públicos. Ou seja, conforme essa teoria, quando o agente do órgão manifesta sua vontade, a atuação é atribuída ao Estado. Bom, ele falou o seguinte, ó, teoria da imputação. Essa é a teoria que a gente adota aqui no Brasil? Aham. A teoria da imputação é a teoria que a gente adota no ordenamento jurídico brasileiro. Tá. E o que essa teoria fala? Ela fala o seguinte, ó. Que quando o agente público pratica um ato, nós iremos imputar esse ato ao órgão público, isso será imputado à própria pessoa jurídica. Então veja bem, a manifestação da vontade da pessoa jurídica é por meio dos seus órgãos. Então, quando o agente do órgão manifesta a vontade, é como se fosse o próprio Estado praticando aquele ato. Questão correta. É aquela regrinha que a gente conversou lá do bonequinho. Como que eu manifesto a vontade? Imagina, eu estou com vontade de dar um tabefe em alguém. Essa é a minha vontade, talhos. E eu quero satisfazer esse meu desejo de dar um tabefe. Porque a violência não resolve, mas tem gente que precisa. Aí quero fazer um chuplaf. Tá, como que eu vou manifestar a minha vontade? Por meio do meu braço e por meio da minha mão. A mesma coisa. Aquilo que a minha cabeça está querendo, que é fazer o chuplaf, como que eu vou manifestar essa vontade? Por meio do órgão e por meio dos agentes. Então, quando o agente faz algo, é o próprio órgão fazendo e a própria pessoa fazendo. Show de bola? Essa é a teoria da imputação. Gabarito correto. Número 7. Teoria da imputação interior do órgão são sinônimos, hein? Fica a dica. Número 7. Em regra, o órgão não tem capacidade processual, ou seja, não pode figurar em quaisquer dos polos de uma relação processual. Caraca, a banca mandou muito bem, hein? Veja bem. Ó, o órgão não tem capacidade processual. Ou seja, ele não pode figurar em quaisquer dos polos de uma relação processual. ele não pode estar em um processo como autor ou réu. Mas olha onde a banca mandou bem aqui, ó. Em regra. Por quê? Porque há exceções. Nós vimos que há exceções. Os órgãos de mais alta hierarquia, no caso, os órgãos independentes e os órgãos autônomos, podem utilizar o mandado de segurança para a defesa de suas prerrogativas institucionais. Questão correta. Questão daorinha. Questão correta. Se a questão não tivesse esse escrito em regra, Talhos, ah, velho, aí ia dar recurso, hein? Aí eu acho que daria recurso. Porque a questão ficaria dúbia. E questão de múltipla escolha dúbia, sacanagem. Olha 8. Os ministérios e as secretarias são considerados quanto à estrutura em órgãos públicos compostos. Então ela falou aqui, os ministérios e as secretarias de Estado. Quanto à estrutura, eles são órgãos compostos. O que que é o órgão composto? O órgão composto é aquele composto por mais órgãos. Ele vai se ramificando, ele vai se abrindo em mais órgãos menores. Correto, os ministérios fazem isso, as secretarias de Estado, secretarias municipais também. Nós temos aqui, então, questão correta. Realmente bate no conceito de órgão composto. Maravilha? Maravilha. Número 9. Os órgãos administrativos são pessoas jurídicas de direito público que compõem tanto a administração pública direta quanto a indireta. E aí? O órgão público, ele é uma pessoa jurídica de direito público ou privado? Cara, nenhum dos dois. O órgão público não é pessoa jurídica. O órgão público é uma distribuição interna das competências de uma pessoa jurídica. Cuidado, o órgão público não é pessoa jurídica, nem de direito público, nem de direito privado. Eles são distribuições internas da competência. Mas vale lembrar o seguinte, a gente pode ter órgão na administração direta e também na indireta. A indireta também pode ter órgãos, Talhos. É o seguinte, as autarquias tranquilamente, tá? As autarquias têm as suas superintendências regionais, tipo a Superintendência Regional Norte do INSS tem. Os outros é um pouco mais discutido. Agora, quando a gente fala de autarquia, tranquilamente tem órgão também, beleza? Questãozinha, então, 9, errada. Número 10. Embora os órgãos públicos sejam despersonalizados, meras repartições internas de competências no âmbito de pessoas jurídicas, a eles é reconhecida a capacidade para celebrar convênios. O tio falou que esse troço cai, né? Você tá vendo como o tio manja dos paranauê? Ó, os órgãos, vamos lá. Eles são despersonalizados? Sim, eles não possuem personalidade jurídica. Eles são meras repartições internas de competências, uma divisão interna dentro de uma pessoa jurídica. E eles podem celebrar convênios? Pode. Esses convênios aqui são os chamados contratos de gestão, que o tio te falou 47 vezes já, para você dar uma olhadinha no artigo 37, no inciso, é parágrafo 8º da Constituição Federal, que fala então daqueles contratos de gestão, aquele convênio, quando eles fazem aquele acordo, eles terão uma maior autonomia, só que tem que alcançar algumas metas de desempenho. Pode marcar aí. Gabarito correto. Muito bem. Muito bem. 11. Os órgãos públicos que integram a organização administrativa na qualidade de centros de competência para desempenho de funções estatais. Bom, tá falando de órgão, tá? Na prova, a gente sabe ali que tem questão de tudo que é tópico, né, cara? Aqui tá fácil a gente mirar. Por quê? Porque é questão de órgãos, entendeu? Então tá fácil a gente desenrolar. Agora, quando é prova, a questão pode vir de qualquer tópico do edital. Aí a gente fica meio barata voa, sabe? E não consegue nem encontrar o tema. Ó, primeira coisa. Você para ali e olha. eu acho que é direito administrativo. Pronto, já é algo, entendeu? Aí tu olha assim, órgãos, tal, dá uma lida nas alternativas, beleza, tá falando de órgãos públicos. Então aqui tá fácil, tá? Porque aqui a gente tá estudando roteirizado por tema. Em prova, como é para todo lado, separa, identifica primeiro qual que é o assunto para você começar a acessar ali dentro da cabecinha as decorebas. Vamos lá. Tá falando de órgãos, ok? Tá. Alternativa A. Esses órgãos, então, encontram-se presentes na estrutura descentralizada da administração pública e configuram polos de decisões emitidas por agentes públicos que se responsabilizam exclusiva e pessoalmente pelas consequências daquelas advindas. Olha, primeiro, que os órgãos públicos até têm um pouquinho na administração descentralizada, mas ele está mais forte mesmo na centralizada. Mas tudo bem. Aí ele falou que os agentes públicos se responsabilizam exclusiva e pessoalmente pelas consequências. Opa, peraí. Quando o agente público faz algo e deu ruim, a ação é contra o agente público? A ação é contra a pessoa jurídica. Então a alternativa A já está fora da jogada. Não é exclusiva e não é pessoalmente. A responsabilização é do Estado. Questão alternativa B. São representados por agentes públicos, beleza? Mas não se confundem com estes. Correto, o agente público é uma coisa, o órgão público é outra. Pois as consequências e conquistas são atribuídas àquelas unidades de competência. Sim, tudo que foi feito de bom ou de ruim, a gente atribui ao próprio órgão. E, em consequência, à própria pessoa jurídica que elas integram. Então, veja bem, imagina que a Polícia Federal faz uma investigação, beleza? Quem que está fazendo mesmo? É o agente público. Imagina que eles faziam um grampo, beleza? Um grampo telefônico, sem ordem judicial, um grampo ilegal, tá. Quem que a gente vai falar que fez aquele grampo? Foi o Antônio? Não, foi a Polícia Federal. Mas quem que fez o grampo foi o servidor Antônio, tá bom. Mas as conquistas, as consequências, é a Polícia Federal que fez. E a Polícia Federal faz parte da União. Alternativa B, show de bola. Pode marcar a alternativa B como a correta, beleza? Mas vamos continuar analisando as outras. Às vezes a gente acha uma melhor, vamos continuar analisando. Olha C. Possuem personalidade jurídica própria. Já matou. Juninho, dente de leite. Depois de tudo que a gente falou, se tu me cair nessa parada, olha só, criatura, depois de tudo que a gente conversou, se você me cair nessa que órgão tem personalidade jurídica, aí fica difícil. Aí, o único recurso didático que me sobra é a violência física, é a agressão, é o chuplafe. Por quê? Porque depois de tudo que a gente falou, se tu me confundir ainda órgão com personalidade jurídica, aí tu ferra com o esquema, aí o chuplafe vai acontecer, beleza? Beleza, então, personalidade jurídica não. A gente ensina o aluno, filho, de um jeito ou de outro, tá? Você vai aprender, de um jeito ou de outro. Então, que seja no amor. Tá, alternativa D. Exercem os poderes inerentes à administração pública. Ah, tá bom, exerce mesmo. À exceção do poder de polícia. Não, exceção nada. Eles também exercem o poder de polícia. Por exemplo, a Receita, a PF, a PRF, a PM. Vários órgãos exercem o poder de polícia, não é exceção. Aí fala que a administração central, que é indelegável, cara, é o órgão que faz parte da direta exerce poder de polícia. Alternativa E. São estruturas típicas de uma administração pública que se organiza de forma desconcentrada. Tá bom, até aqui tá correto. Que constitui entes ou órgãos, olha o chuplafe, dotados de personalidade jurídica. Olha o chuplafe, criatura. Para desempenho... Não, né? Já não precisa nem continuar, né? Já sabe que não tem personalidade jurídica, tá bom? Tá bom. Então, realmente, confirmamos que a alternativa B era a melhor. É o nosso gabarito. Questão número 12. Os órgãos públicos são unidades de atribuições das funções estatais e, como tal, alternativa A, só estão presentes na administração direta. Opa, peraí, a gente viu que não. A gente viu que dá para ter órgão na indireta também. Tipo assim, o órgão está com sustância mesmo na direta, é lá que ele está para valer. Na indireta também dá para rolar. Lembre-se das superintendências regionais do INSS. O INSS é uma autarquia, então já, né, não rolou aí. Não rolou aí. Aí falou que execução de atividades que não podem ser delegadas à indireta. Cara, tem um monte de coisa que dá para delegar para indireta. Imagina para autarquia, recebe até poder de polícia. Olha B, são sempre unitários, não podendo se subdividir em outras unidades. Não, cara, tem um órgão composto, tipo ministério. A regra é o composto, inclusive. C, devem apresentar somente um detentor do poder decisório, não admitindo a composição plural. Não, não. A gente tem esse aqui que é o órgão unipessoal ou singular, mas há também o órgão colegiado ou pluripessoal, na qual um grupo de agentes públicos manifesta a vontade do órgão. Alternativa D. São sempre autônomos e independentes. Não. E o órgão superior? E o subalterno? Que é o último que fala, o primeiro que apanha. Então já está errado, esse sempre aqui torna errado. E a alternativa é que tem que ser a correta, senão alguma coisa a gente cagou para o meio do caminho. Também podem estar presentes na estrutura da organização da administração pública indireta, como, por exemplo, a estruturação de uma autarquia. Muito bem, alternativa E, de estratégia. Show de bola, questãozinha correta. Alternativa correta, quer dizer. Bora para 13. No que concerne aos órgãos públicos, é correto afirmar, ó, sempre grife, hein, que às vezes está escrito incorreto, a gente bizonha, perde a questão de burrice mesmo. Olha, a criação e extinção de órgãos públicos independe de lei? Independe não, depende de lei. Alternativa B. No desempenho das atividades inerentes à sua competência, os órgãos públicos atuam em nome da pessoa jurídica da qual fazem parte. Bonito! Alternativa B de bonito, teoria do órgão ou teoria da imputação. O órgão público manifesta a vontade da pessoa jurídica da qual ele faz parte. Tudo de boa. Mas por amor ao direito administrativo, por esporte, por diversão, por alegria, vamos continuar aqui analisando as demais alternativas. Vem cá. Olha C. Os órgãos públicos têm personalidade jurídica própria. Eu faço uma desgraça, eu faço uma besteira se você me assinala essa. Olha a alternativa D. A regra geral é de que os órgãos públicos detêm capacidade processual. Não, não é uma regra geral, é uma exceção. A regra geral é que eles não têm personalidade jurídica própria. Alternativa E. Os órgãos públicos são unidades de atuação integrantes apenas da administração direta. Já zoou, né? Porque a gente já se ligou que na indireta também tem. Na indireta, falou entidades. Entidades são os entes da indireta, mas na indireta, tipo uma autarquia, também dá para ter um órgão público. Superintendência Regional do INSS é o exemplo mais legal para memorização. Bora para 13. A característica fundamental da teoria do órgão consiste no princípio da imputação volitiva. Caraca, volitiva é tipo vontade, assim, tá ligado? Parada de vontade. Ou seja, a vontade do órgão público é imputada à pessoa jurídica a qual esse pertence. Ah, tá, nada demais até aqui. Em consequência disso, é correto afirmar que um ato administrativo praticado no âmbito de uma alternativa A, autarquia, pode ser questionado judicialmente? Pode. Figurando a municipalidade no polo passivo? Opa, olha aqui misturando com outras coisas, ó. A autarquia é pessoa jurídica? É. Então quem figura no polo passivo é ser réu, ok? É a própria autarquia e não o município. Porque a autarquia é pessoa jurídica, então é ela mesma que vai ficar como réu. Alternativa B, secretaria estadual, pode ser questionada judicialmente figurando ela mesma no polo passivo? Não, a secretaria é órgão e órgão público não vai no polo passivo. C, é empresa pública, o mesmo erro da A, falando que a municipalidade. Não, a empresa pública, ela é uma pessoa jurídica, então é ela que responde em juízo e não o município. Alternativa D, diretoria. Pode ser questionado judicialmente figurando a própria diretoria? Negativo. A diretoria é um órgão público. Ela não vai figurar, hein? Alternativa E, que se não for acerta, deu bosta, mas vamos ver. Alternativa E, secretaria municipal. Pode ser questionada? Sim, figurando a municipalidade no polo passivo. Bonito! Alternativa E de estratégia é o nosso gabarito. Ou seja, a secretaria é um órgão, então ela não pode estar em juízo. Quem está em juízo é a pessoa jurídica a qual ela integra, no caso, o município. Pode marcar a alternativa aí. Questão Zeta número 15. Em decorrência de diversos escândalos de corrupção ocorridos no país, um município decide criar uma controladoria geral para aprimorar o controle interno na gestão municipal. Acerca da criação da controladoria geral do município, assinale a afirmativa correta. Olha só, ele está falando, olha aqui a mãe, hein? No controle interno da gestão municipal. Então, essa controladoria que é criada dentro do próprio município, ela é o quê? Um órgão. Um órgão. Não é uma autarquia, tua banca não falou, ela falou interno, é um órgão, tá bom? Tá bom, professor. Alternativa A, possui personalidade jurídica própria. Ó, se tu me responder A, eu vou utilizar de recursos didáticos chuplaf diferenciados. Ah não, criatura, não tem. B, não será subordinada à administração direta. Mentira, os órgãos públicos são sim senhor subordinados e hierarquizados. Alternativa C, representa uma desconcentração da função administrativa. Opa, estamos gostando da C. É desconcentração? É. Pode marcar alternativa C de submarino. É a alternativa correta. Alternativa D. Vamos ver as outras. Ó, já achamos, tá? Mas vamos ver as outras apenas para fins de entretenimento. Apenas para lazer, para diversão. Olha a D, ó. É uma entidade política. Opa. Entidade política, sabe quem que é? Entidade política é um ente, é uma pessoa jurídica da administração direta, é União, Estado, DF ou município. Não é entidade, órgão é outra coisa. Alternativa E, não integra a administração pública no sentido amplo. Cara, integra sim, ela faz parte da administração pública sim, em sentido amplo, ela tá dentro do próprio ente da direta. Então, realmente, a alternativa C de sutiã é o nosso gabarito. Pode marcar aí e a gente corre pro abraço. Muito bem. Terminamos aqui as nossas questõezinhas. Conseguimos bem desenrolar o conteúdo. Viu que não é nada de outro mundo. Mas sacou que tem que ter uma atençãozinha? E assim, a gente acaba de estudar teoria, as questões elas fluem bem. Ô, professor, mas por que depois de um tempo, parece que eu começo a errar tudo? Porque não revisou, fi. Porque não revisou. Não adianta ver, achar bonito, achar legal, da hora é nóis. Tem que revisar, porque se você não revisa, os detalhes começam a sumir, as questões você começa a perder. Então, é importante a revisão, é importante pegar o conteúdo e sempre batendo. Não dá para você simplesmente olhar a teoria, fez as questões da hora e depois para. Perde. A revisão tem que ser feita, ou seja, de tempos em tempos tem que passar pelo conteúdo, tem que olhar os resuminhos. O primeiro trabalho que a gente está fazendo aqui é com o pé fora do acelerador, devagar, aprendendo, vendo. Cara, filé, teu resumo está pronto. Ô, meu filho, o resumo está na mão. A gente fez juntos aqui a parada. Depois tu pega, ó, revisa isso, vai criando a velocidade, vai ficando cada vez mais fácil. Você reparou que muitas questões, elas não são difíceis, mas é um detalhezinho meio malicioso a diferença entre acertar ela ou não. Pois é, e na hora da prova, se o machado não estiver afiado, você vai acertar no pé esse machado, na verdade. E mesmo cego, ele vai machucar. Então, tem que revisar, tem que ver o conteúdo de novo. E não se preocupe, que a velocidade, ela vai vindo com o tempo. Isso é muito comum, tá? Quando eu estava para concurso público, eu tinha aquela pressa, sabe? Eu queria aprender, eu queria fazer, eu tinha aquele desespero de bater o edital logo. Ia bem, até ia bem. Só que assim, perdia muita questão de bobeira. E entre ir bem e nem ir fazer a prova, é a mesma coisa. Porque não adianta ir bem, tem que passar, tem que ser aprovado. E às vezes a diferença entre ir bem e ser aprovado são essas poucas questões que a gente erra. E essas questões a gente vai pegando com o tempo. Então, ó, primeiro passo, tira o pé do acelerador se está com dificuldade na matéria. Aprende, absorve, entenda o conteúdo. Legal, Thales, essa etapa está suprida. Um problema a menos agora, ó, é revisão. É ver uma, é ver duas, é ver três, e cada vez que você vai vendo o conteúdo, a velocidade vai aumentando. Thales, vi a aula pela primeira vez. Beleza, cara, sem pressa. Ah, meu, eu gostaria de ver de novo daqui a um tempo. Aí tu aumenta um pouquinho a velocidade, tá ligado? Aumenta um pouquinho a velocidade, você já pode. Teu material tá lá. Ah, eu aumentei e foi ruim. Aí você tira o pé do acelerador de novo. Não, eu aumentei e fui. Então vai embora, manda o pau. O negócio é, calma a primeira vez que passa, porque a primeira vez que você passa por um conteúdo, a palavra é qualidade. Qualidade. Depois que você aprendeu, aí que você começa a imprimir a velocidade. Aí cada vez mais a quantidade vai aumentando, a velocidade vai aumentando e a coisa flui. Agora a galera quer começar do inverso, quer começar pela velocidade, caga para a qualidade e vai aprender sim muita coisa, mas vai perder um monte de questãozinha para o meio do caminho. E pode acreditar em mim, a diferença, muitas vezes, em ser aprovado, são essas questõezinhas que ficam aí. Eu tive que fazer isso, tá? Eu tive uma época que eu estava fazendo prova, pula de um edital, pula por outro, pula por outro, pula por outro, um edital emendado no outro. Cara, eu estava indo bem. Só que eu vi lá. Prova de 60 questões, tinha aquelas que eu não sabia mesmo, mas eu errava lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10 questões de bobeira. De bobeira. Coisa que eu falei, mano, como que eu errei? Tá aqui no material, tá aqui, por quê? Porque faltava aquele negocinho, entendeu? Tirei o pé do acelerador, fiquei 6 meses ali, não me preocupando com o edital, 6 meses preocupado com o aprendizado, fiz bastante resuminhos, esquematizei a matéria, fiz questão pra caramba. Sabe, eu dei um passo pra trás. Meu irmão, a hora que eu voltei, voltei arrebentando. Aí eu voltei pegado mesmo, entendeu? Por quê? Porque eu encontrei as falhas e supri aquelas falhas. Aí foram nos meses seguintes que eu consegui quase todas as aprovações que eu tenho. Tenho 10 aprovações, a maioria delas, blá, 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 vem tudo, sabe, uma empacotada em cima da outra. Por quê? Tinha aprendido o caminho. Aí era só questão de trombando com a prova certa, que elas foram aparecendo, algumas não, outras sim. E deu certo, cara. Deu certo pra mim, deu certo pra um monte de gente, vai dar certo pra você também. Mas pra isso, não pode desistir, tem que acreditar e tem que fazer um estudo adequado. Não adianta também ficar no barato avô, senão a coisa não flui. Tenha calma, respeite o seu tempo e aprenda. Ah, mas eu que tenho pressa. Aprenda. Depois que você aprendeu, o conteúdo é seu, você só revisa. É um problema a menos. Fechou? E vai assim que vai dar tudo certo. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pela confiança, tamo junto, vamos pra cima, um forte abraço. E ó, se não me segue nas redes sociais, tem aqui, tá? Tem aqui meu Instagram, tem também o meu canalzinho no Telegram e tem também aqui o meu canalzinho no YouTube. Tudo voltado pro mundo dos concursos públicos, tudo voltado aí pra área de estudos. Tem dicas, questões, novidades, jurisprudências, tretas, memes, um monte de coisa. Resumos, tudo voltado para o mundo dos concursos públicos. Valeu, forte abraço, bons estudos, bunda na cadeira, firma o lombo e até a nossa próxima aula. Valeu.